Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ânima Educação, referente aos resultados do segundo trimestre de 2017. Estão presentes os senhores Daniel Castanho, diretor-presidente da companhia, Marcelo Bueno, vice-presidente executivo, e Gabriel Halston Correia Ribeiro, vice-presidente financeiro. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, favor solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.animaeducação.com.br/ri e na plataforma MZIQ. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ânima, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ânima e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Daniel Castanho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Castanho, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com a oportunidade de falar um pouco mais sobre o que estamos fazendo e, principalmente, nesse call, contar um pouco mais sobre as grandes mudanças e situações que fizemos na Ânima decorrente, seja de um momento do mercado, de oportunidades que estamos vendo, seja de um momento dentro da Ânima. Então, como estamos enxergando e fazendo um breve relato, quer dizer, nos últimos 15 anos, a grande pauta do Brasil foi a inclusão. A gente entra nesse momento numa pauta, e a gente pode perceber um pouco isso pelas mudanças, inclusive em relação ao ensino à distância, numa pauta de qualidade, quer dizer, e onde seja pelo amadurecimento do mercado, quer dizer, hoje a sociedade está exigindo não só ter um diploma, mas importa qual diploma você tem, o quanto você aumentou suas competências. Então, a gente está entrando num outro momento e a gente está extremamente bem posicionada em relação a esse novo momento, um momento, então, que a gente deve ter frutos de crescer nos próximos 15, 20 anos, onde realmente a pauta qualidade é a que vai nortear e vai ser o principal driver da posição de ensino, especialmente no Brasil. Juntamente com isso, pela nossa história, como a gente continuou histórias de instituições, como a gente respeitou o legado, né, respeitou o DNA, conseguiu criar, explorar todas as sinergias, principalmente explorando as melhores práticas e não entregando um pacote pronto, a gente hoje é visto por vários grupos ainda familiares, alguns que funcionam para segurar, outros que não tanto, como uma opção, como uma plataforma onde eles gostariam também de estar juntos. O que eu quero dizer com essas duas coisas é que a gente tem o desafio de reinventar a universidade, de pensar o futuro, né? A universidade, a grande questão é como a tecnologia vai passar a universidade e, ao mesmo tempo, oportunidades de M&A, oportunidades de crescimento que a gente nunca viu, nunca tinha visto isso até hoje na nossa história. Pela nossa trajetória. Ou seja, e não é qualquer M&A, são M&As selecionados dentro do nosso corpo, que são marcas fortes, regiões fortes, onde a gente pode crescer e pode ampliar a atuação da empresa. Ao mesmo tempo, a gente tem que, o dia a dia, né, a gente constrói o futuro através do dia a dia. Eu digo que você precisa de três coisas muito simples. né, entender onde você está, depois entender onde você quer chegar e desenhar o caminho para isso. Para que a gente consiga desenhar onde a gente quer chegar, para onde a gente vai, como a gente consegue transformar a qualidade, quando a gente pode explorar essa oportunidade que a gente tem hoje no Brasil, de MNE e tudo mais, a gente fez uma mudança dentro da AIMA, onde eu convidei o Marcelo Guana a assumir a vice-presidência executiva, onde toda a operação, os outros vice-presidentes então passam a responder para ele, para que a gente possa, de uma maneira muito sinérgica, eu, com a responsabilidade, além disso, me tornar a empresa mais data-driven, então toda a análise, as avaliações, indicadores, também estão comigo, pensando em um relacionamento em Brasília, toda essa área, pensando no futuro mais institucional, ou seja, onde vamos chegar, é mais a minha pauta. A pauta do Marcelo é onde estamos e a gente desenha junto esse caminho e com isso o foco na execução, e quando eu falo numa execução de excelência, com obsessão com o aluno, acabar com a burocracia, todo mundo tem um olhar de dono, juntamente com a empresa se tornar mais data-driven, ou seja, análise mais profunda sobre a questão de consumo, preditivo de evasão, condutor do aluno, enfim. Então, a AIMA está muito mais sofisticada e a gente fez essa mudança para que a gente possa, efetivamente, entender onde a gente vai chegar de uma maneira muito mais coesa, muito mais simples, mais leve, menos burocrática, a gente consiga caminhar de uma maneira bastante forte. Então, agora a gente entra, a AIMA se torna uma empresa, além de mais data-driven, uma empresa com foco, efetivamente, na execução com excelência. A gente trabalha junto há bastante tempo, eu e o Marcelo junto, e eu gostaria então agora de passar a palavra para ele, para que ele conte um pouco mais como que ele está vendo também esse momento, para que depois, logo em seguida, o Gabriel possa relatar como foi esse último semestre, e que a gente começa numa nova trajetória, dentro da CBR. Então eu gostaria, Marcelo, é um prazer a gente estar aqui junto há tanto tempo, e agora que a gente coloca a contar esse momento que a gente está passando, por favor.
Bom dia a todos, obrigado, Daniel. Eu já tive aí em alguns calls, quando estava à frente do meu MNE, da expansão da companhia, mas esse é o primeiro call, esse novo desafio, eu não queria me importar de publicamente colocar aí o meu ponto de vista com relação à grandiosidade do ato do Daniel, o ato de desapego aí de sair da gestão da companhia, desapegar, não é fácil, muitos de vocês sabem aí como é que é a gestão, né? E como é tão grandioso isso, e ter consciência de que está preparando a AIMA, né, para os próximos 50 anos, passa realmente por mudanças como essa. Eu fiquei muito honrado com o convite. Nós somos sócios aí, o Daniel, desde 96, e sempre acreditamos em complementariedade de perfis. Então, é isso que nós estamos colocando em prática aí na AIMA. E dentro desse cenário, eu estou há 50 dias aí, basicamente, tomando pé da situação e fazendo as primeiras mudanças. Então, em breve, nós vamos ir mais no detalhe. Mas eu queria passar algumas mensagens rápidas. Primeiro, realmente, preparar a AIMA para essa nova fase, olhar aí com disciplina, olhar com profissionalismo, com meritocracia levada ao limite, simplificar os processos. Essa é a agenda que está na pauta hoje. Está mais próximo das operações, então nós estamos aí realmente encostando nas operações para que a gente possa ajudá-los aí a performar. E dentro desse cenário, conseguir realmente melhorar resultado, melhorar eficiência, melhorar a sala de aula com os nossos docentes, entregar realmente um serviço de qualidade e potencializar aí a nossa história. Então, em linhas gerais, a gente pode esclarecer um pouco mais do que em mim, mas eu queria passar com o Gabriel para que a gente entre agora realmente nos resultados desse semestre e possamos seguir em frente aí no nosso call.
Passando para o Gabriel e só complementando com o Marcelo, esse desenho, quando a gente pensa como fundador, quando a gente fundou a AIMA, e quando a gente pensa no longo prazo, esse desenho é muito mais para como a gente consegue maximizar e estar no melhor lugar para que a gente possa agregar e estar mais próximo da AIMA, fazendo, otimizando como você pode maximizar a sua contribuir da melhor maneira possível para construir a AIMA para os próximos 50 anos, como o Marcelo falou. Para falar um pouco então sobre esse esse semestre. Gabriel, então, eu queria que você corresse a apresentação para que depois, como o Marcelo disse, a gente pudesse responder as perguntas de todo mundo.
Bom dia a todos. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcelo, pela introdução. Como de costume, a gente vai usar aqui a apresentação que foi disponibilizada no nosso site do RI, começando no terceiro slide, com as principais mensagens. Acho que o Daniel e o Marcelo já destacaram aqui a importância e a relevância dessas mudanças organizacionais. Então, eu vou passar direto para os resultados, falando sobre os resultados consolidados, né? A gente entregou um crescimento aí nesse semestre de 10%, chegamos a 515 milhões de receitas, bastante puxado pelas aquisições, ou seja, nós aproveitamos o momento do ano passado para acelerar nosso crescimento através das aquisições, e elas vêm entregando resultado. Estamos aí com um crescimento de praticamente 10% no nosso EBITDA também, chegando a 110 milhões, e uma margem ligeiramente acima do ano passado no acumulado do semestre. Segundo trimestre, um crescimento, mas o acumulado semestre tem um avanço de 0,1, que mostra, de fato, que nós estamos aqui passando por um novo momento e começa um novo ciclo de resultados a partir de uma série de medidas que nós viemos tomando desde 2015 e 2016, e que, de fato, começa a se traduzir em números melhores, como a gente esperava nesse semestre. O destaque, de fato, vem para a área de ensino, nosso core business. Quando a gente separa aqui as aquisições para ter uma leitura mais clara, a gente vê uma evolução bastante significativa de margem operacional no semestre no nosso negócio da área, ou seja, as instituições que já estão com a gente há mais tempo. E, da mesma forma, as integrações estão dando resultado. As aquisições que nós fizemos no ano passado não só estão contribuindo por crescimento, mas também com um avanço significativo de resultado operacional, passando de 3,4, que é basicamente os primeiros 5 meses da CCE, para 16,5 neste primeiro semestre de 2017. Tem dois assuntos aqui que eu acho que merecem destaque, e a gente vai detalhar um pouco mais ao longo da apresentação. O primeiro são as despesas corporativas. A gente já vinha antecipando isso e fazendo um movimento de centralização de atividades, um pouco na direção do que o Marcelo sinalizou aqui, de estar mais próximo das operações, mas estar mais integrado também com as operações. Então, isso gera um movimento natural de transferência de recursos das pontas para as áreas centrais. E além dos investimentos também que a gente já tinha antecipado na área comercial, no serviço ao aluno e acadêmico, que inclui aqui, né, de forma genérica, o time de data science que a gente vem construindo para tornar a Ânima também mais data-driven, como o Daniel destacou. Então, são investimentos conscientes e movimentos conscientes que aparecem ali como aumento de despesas corporativas, mas totalmente dentro do planejado. E, por último, conversão de caixa. Acho que a leitura do semestre não pode deixar de levar em consideração o ciclo de recebíveis de FIES. Né? Então, a gente fecha com uma foto de geração de caixa no semestre, que, por uma diferença de poucos dias, não é completamente diferente. E a gente destaca aí os dois últimos ciclos de recompra do FIES, que geraram cerca de 130 milhões em julho e agosto, que inclui ali as últimas três competências dos alunos que estão matriculados no FIES do semestre de 17-1, e mais cerca de 50 milhões, que é a segunda parcela do acordo da PN23, que essas duas coisas já se materializaram em caixa na primeira semana de julho e primeira semana de agosto. Então, já é uma realidade, não é uma expectativa. Passando rapidamente aqui pelas métricas operacionais, indo para o slide 5, a gente vê a evolução da nossa base de alunos. Então, nós crescemos aí trimestre contra trimestre cerca de 3,5%, considerando as aquisições. E aí, olhando só para a base comparável, ou seja, excluindo o bom despacho de Irlanda, a gente ainda tem uma queda de 4,5%, que de novo se refere ao carry-over, ou seja, ao efeito inicial dos vestibulares que nós tivemos em 2015 e 2016. Então, a gente vai deixando para trás esse efeito na nossa base, esse efeito inicial na nossa base de alunos, mas esse ano ainda tem alguma coisa como a gente está vendo. Na página 6, a gente deu detalhe com o segmento. Então, na graduação, onde as aquisições contribuem de forma mais relevante, a gente cresce 6,7%. Tem uma queda no ensino básico e técnico, exclusivamente pelo fim do Pronatec, que ainda existia um aluno do Pronatec, principalmente na SOCIEP, no primeiro semestre de 2016. Após a graduação, a gente vem praticamente estável no período, e o EAD tem uma queda aqui de 17,8%. Eu só queria destacar que a gente está
consolidando os alunos dos cursos híbridos como parte da graduação lá em cima, porque os alunos guardam um perfil mais próximo do presencial do que do EAD. Então, para pedir gerenciais, a gente está olhando isso de uma forma agregada, como é esperado e natural essa queda no EAD, dado que a gente está priorizando os cursos híbridos. Avançando para o slide 7, a gente vê um progresso positivo, uma tendência que a gente também já vem observando há algum tempo, fruto de bastante trabalho para reduzir a evasão, apesar do momento difícil da economia e dos prognósticos ruins. A gente vem constantemente melhorando essa métrica. Quando a gente olha para a base semestral, do último semestre fechado, que pega aqueles alunos que evadiram ao longo do segundo semestre do ano passado, e na virada, ou seja, vem matrícula para 17.1, uma redução expressiva, e o que está acontecendo até agora nesse semestre também uma tendência positiva contra a série histórica, e uma redução de 0,2 versus o ano passado. Então, essa é uma métrica super importante na preservação de base de alunos, pensando que os alunos que vencem ali o desafio de começar a estudar, eles se mantêm engajados e estão se mantendo matriculados de novo, apesar de todas as dificuldades externas. Entrando nos resultados financeiros, indo direto aqui para o slide 9, a visão consolidada. Então, no gráfico em cima, a gente tem a visão do primeiro trimestre, depois do segundo e o consolidado do ano. Então, como eu destaquei, a gente cresce 9,9%, quase 10% na receita líquida. A nossa base orgânica aí, no segmento de ensino, cresce 1,3%. Então, a gente também reveste aqui uma tendência que vinha de queda de receita. E começamos a projetar para cima novamente. As aquisições contribuem de forma positiva, de novo, pela base de comparação, um mês a mais de CCS e seis meses a mais de Montes Claros e Uberlândia. E os outros negócios também estão crescendo, também contribuem ali marginalmente de forma positiva a fechar com quase 10% de crescimento, 115 milhões. Olhando para o lucro bruto, no slide 10, aqui, de novo, tem uma evolução importante de margem trimestre a trimestre e depois no acumulado do semestre. Boa parte desse ganho vem do nosso negócio base, principalmente pelos esforços de maximização, de otimização do uso dos nossos campos, então todo aquele trabalho que foi feito de otimização dos nossos espaços físicos e fechamento de algumas unidades ao longo de 15 e 16, e a evolução do nosso modelo acadêmico que vai gerando ganhos de produtividade ao longo do tempo, e isso já aparece de forma bastante nítida. Isso é parcialmente neutralizado pelo incremento de descontos, que ainda acontece na base, e pelo custo de agente financeiro do FIES, que passou a impactar nossos números a partir do terceiro trimestre do ano passado, os 2% da comissão de agente financeiro. Aquisições e outros negócios contribuem de forma positiva para um 2,3% de evolução em margem bruta de forma consolidada. No slide 11, a evolução em EBITDA, aqui a gente vê um ganho de 3,4%, né, além da margem bruta no nosso negócio base, também uma evolução trimestral para chegar no final do semestre com 0,1% acima. E o destaque aqui para as despesas corporativas, que de novo vem para um detalhe aqui na frente. E por fim, o lucro líquido no slide 12, tanto a visão ajustada, pelos não recorrentes, quanto a visão contábil, ali uma pequena evolução no ajustado, uma evolução um pouco mais forte no EBITDA reportado, fechando a 64,3, uma melhoria de 1,49. Fatiando aqui os resultados no slide 13, olhando para o nosso número de instituições excluindo aquisições, alguns destaques aqui que a gente já passou por maior parte dos detalhes, mas tem uma aceleração do ganho de receita no segundo trimestre, a gente está de 0,8 para 1,8. Esse é o efeito, né, que a gente já tinha antecipado dos descontos de antecipação de demanda, dos descontos que valem só para as primeiras mensalidades dos vestibulares, que tem um efeito ali no primeiro trimestre, e que se diminui no segundo trimestre. E esse ganho só não foi maior aqui no segundo trimestre, porque a gente teve algumas matrículas, principalmente de alunos do Pravaler, que ficaram represadas e escorregaram de março para abril e geraram ali um impacto de desconto um pouco maior em abril do que a gente esperava. Isso foi puramente pela dinâmica de datas, mas
os números estão bastante em linha com o que a gente esperava para o acumulado do Senado. E a evolução de lucro bruto e resultado operacional, como eu já destaquei nos números consolidados. Olhando para as aquisições, de novo, uma evolução importante, importante driver de crescimento para o ano, chegando a quase 90 milhões de receita, e o lucro bruto é uma evolução tanto em termos absolutos quanto em percentuais, tanto no lucro bruto quanto no resultado operacional. Partindo para o slide 15, rapidamente falando aqui sobre o conjunto de outros negócios, lembrando que aí estão os resultados da HSM, da gestão de inovação e tecnologia da CUCS, do JIT, e mais a nossa startup aqui na área do direito, que é a Verdade, né, os números estão consolidados. Então, a gente vê uma evolução importante de 22% na receita, acho que as três unidades aí contribuem para esse crescimento. Quando a gente olha para o resultado operacional, acho que aí tem algumas coisas que vale a pena destacar. Primeiro, na HSM, o processo de integração da HSM com a CAD aconteceu mais para o final do primeiro trimestre. Então, a gente ainda não está vendo todo o benefício da integração, como, por exemplo, os encontros dos espaços físicos, de otimização das equipes. Isso já aconteceu e já começa a se traduzir em números melhores a partir dali para frente. Mas, principalmente, olhando para o segundo semestre, a gente está hoje com a perspectiva bem mais positiva do que os números que a gente enxerga no primeiro semestre. E aí vai, tanto pela questão da integração, que eu destaquei, mas também a gente tem hoje um pipeline mais robusto de cursos em company, né? Então a gente está otimista de que esse mercado está começando a voltar e isso vai trazer resultados, principalmente a partir da integração da HSM com a CAD, e a Exxon continua caminhando em linha com as nossas expectativas, dado o momento do ano que a gente está. As perspectivas para a HSM e a CAD no segundo semestre são um pouco melhores do que a gente viu nos resultados do primeiro semestre. E a Hebrade está caminhando dentro do plano de negócio, a gente está numa curva crescente de receita, mês após mês, estamos de novo em linha com o nosso plano de negócio, mas é natural que o negócio que tenha começado praticamente há 6 meses ainda esteja consumindo caixa como está nesse primeiro semestre. Falando um pouquinho das despesas corporativas, né, então a gente tem uma evolução, um crescimento tanto quanto o ano passado, quanto trimestre a trimestre, para fechar ali com quase 2 pontos de consumo, 2 pontos de margem no acumulado do semestre. E aí, como eu destaquei logo na frente, a gente vê um aumento de escopo através da centralização, isso tem ganho de escala, né? Então quando a gente faz esse tipo de movimentação, a gente visa 2 coisas, ou ganho de gestão ou ganho de escala, isso de fato está acontecendo. A gente também tem uma base de comparação ruim no ano passado, que eram quase 3 milhões de reais de reversão de remuneração variável que não foi pago no ano passado. Isso, obviamente, se traduz em uma base um pouco mais baixa. E a gente vem fazendo os investimentos nas áreas que eu destaquei no início. Comercial, serviço de aluno, acadêmico e núcleo de avaliação e indicadores. Só para, de novo, reforçar, a boa parte das contratações da área comercial, essa área começou praticamente no segundo semestre do ano passado, mas, por exemplo, a central de vendas que nós construímos, nós instituímos, as contratações aconteceram a partir de abril. Então, tem uma evolução trimestre a trimestre, mas todos esses investimentos começam a dar resultado em uma série de frentes, como a gente já viu na captação do primeiro TRI, na retenção agora no segundo semestre, e ainda tem bastante coisa por acontecer. No slide 17 tem um pouco mais de detalhes sobre essa evolução. A abertura das despesas corporativas, a gente sabe que boa parte das despesas corporativas está nas gerais administrativas, que é basicamente oficial e serviços de terceiros, como deveria ser. Aí os efeitos, como eu destaquei, de crescimento, né, de ajuste da base, para ter uma comparação um pouco mais limpa, e o efeito de cada um desses itens para chegar nos 41,6 de resultado. Então, foram cerca de 250 pessoas que foram transferidas de um lado para o outro ao longo, na comparação com o ano passado. Olhando para as despesas de GNA consolidada, uma visão complementar, somando tudo que está nas unidades, tanto que está nas despesas corporativas, aqui obviamente não tem o efeito de crescimento pelas centralizações, porque uma coisa neutraliza a outra, mas cabe destacar aí o crescimento relacionado às aquisições, né? Então, no ano passado a gente tinha, de forma consolidada, cerca de 70 milhões de GNA consolidado, as aquisições representaram cerca de 11 milhões e 2,9 referente ao mesmo a reversão de provisão. Então, tem um crescimento aqui já de 16% só por esses dois itens, e dali para diante são os mesmos efeitos que eu já tinha destacado. Falando rapidamente sobre os itens não recorrentes, na página 18, a gente continua tendo aí um volume relativamente alto de despesas de reestruturação, a maior parte disso relacionado à rescisão de pessoal, e acho que isso é natural, dado todo o movimento de reestruturação que nós fizemos ao longo desses últimos dois anos, e a implementação do novo modelo acadêmico. Então, seja pelas integrações, seja pelo rollout do nosso modelo acadêmico, é natural que a gente vá enxugando carga horária, vá melhorando a relação de aluno com o professor, né, o instalamento. A gente tem ainda um volume relativamente alto de reestruturação com o pessoal. Depois disso, eu ajusto agora o presente aí enquanto recebo de fiéis, algo que a gente já vem reportando há alguns trimestres. Uma provisão para a perda de estoque, né, um ajuste de estoque que a gente fez na VFM relacionado às revistas. E a adesão que nós fizemos ao programa de refis em abril e maio, compensando aí riscos tributários numa condição vantajosa. Né? Então, isso gera um impacto negativo em EBITDA, né, porque a gente reconhece ali uma parte em provisões. E lucro líquido tem um efeito em resultado financeiro e um grande benefício pela reconstituição de imposto de renda, de crédito de imposto de renda e contribuição social que aparecem lá no nosso número de R e contribuição social. Então, um efeito líquido positivo é de 9 milhões no semestre e a gente está tirando tudo isso dos resultados para ter uma visão um pouco mais limpa. Falando rapidamente quanto a receber, aqui eu achei a notícia muito boa, né, como a gente vem constantemente também reduzindo nossos dias de recebíveis. Quando a gente olha para separando o FIES e não FIES, tem um crescimento ali na comparação com o trimestre anterior, mas uma redução significativa versus o mesmo período do ano passado na conta de FIES. Então, esse número no terceiro trimestre tende a cair bastante, pelo fato de a gente ter recebido aí um volume relativamente grande, além da segunda parcela do PM23. E os nossos dias de não FIES estão aí praticamente estáveis, flutuando entre 50 e 55 dias de algum tempo, mostrando que a gente está bastante disciplinado nessa métrica. Falando geração de caixa, fluxo de caixa, a gente tem aí uma geração de quase 95 milhões operacional no semestre. Tem um consumo de capital de giro, de novo, que será revertido quando a gente contabilizar, quando a gente de fato refletir a entrada de caixa de julho a agosto. A gente tem 31,6 de capex no período, ainda assim uma geração de caixa positiva de 16,6 no semestre. Para ali para frente, nós temos a amortização de dívidas, né, que faz parte aí do cronograma natural dos investimentos e endividamentos que nós tomamos no passado. O efeito da recompra de ações em tesouraria do nosso programa de recompra, pagamento de dividendos e o aporte que nós fizemos para a constituição da Bio Venture para começar as operações da Lecoda Bio Anima. Então, a gente fecha com posição de caixa um pouco abaixo de 140 milhões, um pouco abaixo da posição de dezembro e de final de março, mas, de novo, esse caixa será reconstituído à medida que a gente reflita os recebidos de FIES. Então, no slide 23, a nossa posição de caixa de dívida líquida, uma dívida líquida de 318,8 e um endividamento na alavancagem de 1,9, olhando para os últimos 12 meses de EBITDA. Slide 24, continuamos vendo a tendência positiva que nós já tínhamos reportado no primeiro trimestre, em termos de recuperação do retorno sobre o capital investido. E aí, de novo, mais um indicador que a gente está em um ponto importante de inflexão e resultado na companhia. E a nossa expectativa é que esse número continue subindo, enquanto que a gente entrega os planos que estamos trabalhando. Então, para finalizar aqui e reabrir para perguntas e respostas,
Acho que os resultados são bastante consistentes com o que a gente vinha comentando ao longo dos últimos 2-3 trimestres. A gente está retomando de fato o crescimento orgânico, as integrações e as aquisições estão de fato gerando valor. Isso está traduzindo ganho de margem, tanto quando a gente olha para os números comparáveis, quanto os números consolidados. E as nossas métricas operacionais estão todas apontadas para a direção correta. Né? Quando a gente olha para a captação, evasão, recebíveis, geração de caixa, acho que não tem nenhum sinal amarelo aqui hoje no nosso painel. As mudanças que o Daniel e o Marcelo anunciaram vêm para acelerar esse processo, dar mais agilidade, melhor execução, sem mexer com o nosso DNA. Então, a gente está, de fato, com uma visão positiva com relação ao momento interno e os resultados que a gente tem entregar para frente. Isso abre aqui para perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Luciano Campos, do Bradesco BBI. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Aqui é o Marco falando. Na realidade, eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à reorganização da equipe comercial, do momento que ela está agora, frente ao desenho ótimo dela. Como é que a gente deve imaginar a evolução disso, o impacto para a despesa e os objetivos de longo prazo dessa nova equipe? E a segunda com relação à nova estratégia de EAD, vocês querem explicar um pouco mais sobre essa mudança, ou mais sobre dar um pouco mais de cor sobre o racional disso, e com relação ao relacionamento com os polos, como é que vai ficar isso daqui para frente, se eles serão suporte para a nova estratégia híbrida ou serão descontinuados. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Marcos. Em relação à área comercial, né, eu acho que a gente, como a gente falou, né, a gente começou essa estratégia no segundo semestre de 2016, com a chegada do Cristóvão, novo diretor comercial, aconteceu somente em novembro. A gente já estava com o processo seletivo do primeiro semestre em curso. Ele entrou no calor ali do processo seletivo que já estava acontecendo. A gente foi fazendo ajustes, mas de fato a estrutura mais com cara de definitiva começou a ser formatada a partir de então. A gente já está com ela bem desenhada e a gente vem dimensionando ela, testando o dimensionamento dela a partir agora do que está de fato acontecendo. Então a gente montou, principalmente a central de vendas, o dimensionamento das equipes de visita à escola e de visita à empresa, a partir da perspectiva de um vestibular de meio de ano. Ou seja, ainda tem alguma coisa para ser agregada ao longo do segundo semestre, pensando que isso aqui é o vestibular mais forte. Mas a gente entende que isso deve ser absorvido pelas outras mudanças que a gente está fazendo aqui internamente. Então, tem uma expectativa um pouco de mudança do ponto de vista de despesa, de novo, pelo dimensionamento do primeiro e segundo vestibular, a partir de um desenho que já está bem concebido.
E aí, não em relação à despesa, mas acho que vale a pena só adicionar o que o Gabriel colocou. A área foi estruturada. Uma vez que ela é estruturada, depois você tem um período de sofisticação da área, de maturidade da área, enfim, de integração da área. Nós fizemos nosso primeiro evento, que é o evento Reúne o Aluno, foi feito depois que essa área foi formada, então foi feito o primeiro congresso da área comercial da ANIMA, com mais de 200 pessoas, envolvendo todo mundo de relacionamento com o aluno, foi feito há um mês atrás. Ao mesmo tempo, quando a gente fala da empresa se tornar mais data-driven, não necessariamente só a um custo maior, mas a uma inteligência muito maior em relação à área comercial, entendendo onde estão nossos alunos, qual é o tipo de abordagem que a gente vai ter com cada escola em ensino médio, o que a gente deve fazer para se diferenciar, não tratando... Quer dizer, então, você tem todo o score de onde a gente deve estar com os alunos, de que maneira a gente deve abordar. Então, você tem uma estruturação da área, e não necessariamente, como o Gabriel falou agora, não numa implicação maior de custos, mas sim
numa implicação maior de eficiência, de maiores resultados. Isso aí, a gente está apenas começando, a gente entra agora em algo mais crescente. Não a custos, mas em relação à eficiência e retorno dessa estrutura comercial, a gente só está no começo.
Marcos, com relação ao EAD, que é um modelo híbrido, né, nós sempre acreditamos na função que é o uso da tecnologia na sala de aula, e aí com as mudanças positivas do marco regulatório do EAD que foram anunciadas recentemente, nós temos testado, seja nas unidades maduras, seja em unidades em cidades aí novas, temos testado híbridos com sucesso, e traremos aí nas próximas semanas um plano de expansão nesse sentido. Então, estamos ultimando aí esse plano e apresentaremos aí nas próximas semanas um plano robusto aí da nossa atuação e da nossa estratégia com relação ao híbrido, tá bom?
Ok, perfeito. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastin, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas em relação à rentabilidade, que a gente continua vendo uma melhora sequencial da rentabilidade quando comparamos aos números de 2016. Mas o que eu queria entender um pouco melhor é qual o ritmo que a gente deve esperar para essa melhora de rentabilidade daqui para frente. Uma estabilização nessa velocidade, nessa derivada que a gente tem visto nos últimos dois trimestres, ou, enfim, até uma eventual aceleração em 2018. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação à estratégia de crescimento orgânico no presencial, né, com a abertura de novos campi, enfim, vocês estão falando que tem dois campi novos para abrir no começo do ano que vem da São Judas, né? Se vocês pudessem dividir um pouco mais com a gente, de fato, quais são os campi que vocês já têm no radar para serem abertos nos próximos 12, 18 meses? Enfim, em quais principais regiões a gente deve esperar essa estratégia de crescimento orgânico ao longo dos próximos anos? São essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Rodrigo, primeiro, com relação ao ritmo de recuperação de margens, eu acho que, assim, de novo, esse foi um trabalho que começou lá atrás, né, com mudanças, algumas mudanças bastante estruturais, como fechamento de campo, revisão das nossas ofertas, e implementação do modelo acadêmico a partir, principalmente a partir do 17.1, né, que é o modelo de convergência. A gente já tinha antecipado para vocês, esse plano segue em pleno andamento, é uma segunda revisão do modelo curricular, do modelo de competência, que a gente está chamando internamente do ecossistema de aprendizagem da Ânima, que, de novo, além de melhorias acadêmicas, vai com outros ganhos de produtividade. Então, assim, existe um acrescente a nossa expectativa é que existe um acrescente de recuperação de margem ao longo do tempo. A gente está apenas começando esse processo.
Com relação aí ao crescimento orgânico, né, primeiro, tem o ponto que o Daniel colocou, essa mudança endereça aí um novo momento no M&A nosso. Eu fiquei há 10 anos à frente do nosso M&A e agora ele entra em um novo momento de oportunidades com marcas fortes dentro da nossa estratégia, ou seja, marcas âncora, e aí você cresce elas dentro da região de abrangência da marca. E dentro desse cenário, a gente sempre colocou aqui a expansão da São Judas na região metropolitana de São Paulo, depois do interior, a luz que fizemos lá em Minas Gerais com a marca Una. Né? Então, nós estamos tendo grande sucesso nessa situação e abriremos agora, já podemos anunciar, abriremos duas novas unidades da São Judas, escolhidas a dedo. Uma delas é a unidade paulista, ali na vizinho, quase que de mundo, entre aspas, da estação paulista do metrô. Essa estratégia nossa, campos com no máximo 500 metros de uma estação de metrô, 50 km, e a outra é a estação Santo Amaro, Campo Santo Amaro, que também é a alguns metros da estação Chaca Santo Antônio, lá na Alexandre Dumas. Então, são duas unidades já para vestibular agora, abertura para aula 2018-1, o que nos deixa muito, muito entusiasmados aí com a força da São Júlio da cidade de São Paulo. Continuaremos avançando nesse crescimento orgânico em São Paulo, no município de São Paulo, com outras áreas já mapeadas. E agora expandiremos a São Judas para a metropolitana de São Paulo e algumas cidades do interior. Então, isso aí, eu acho que é tudo uma estratégia interligada, ou seja, interligada com o M&A, através de você adquirir marcas fortes, legados, instituições aí que são líderes nas regiões que elas operam, E aí expandir organicamente essas marcas. Enquanto marco o marco regulatório novo do EAD, a questão do híbrido, isso aí também nos mostra um novo cenário que nós vamos apresentar aí nos próximos dias, como eu coloquei, nas próximas semanas, como eu coloquei aí na questão anterior.
Rodrigo, para complementar o que o Marcelo falou, eu acho que é importante, porque por onde você vai, muita gente discute que quem sabe o FIES, uma revolução que aconteceu, uma transformação que aconteceu na educação, quando ele foi em 2010, enfim, quando ele foi estruturado, e agora, quem sabe, esse novo marco regulatório do EAD seja uma outra transformação. Eu acho que aqui, eu acredito também nessa transformação, mas a ANIMA, nós estamos vendo isso de uma maneira bastante, não cautelosa, mas criteriosa, porque a gente acredita que a expansão se dará, principalmente do ensino à distância, nesse momento, com marcas fortes. Então, as principais marcas, os principais, digamos assim, produtos, barra serviços, ou o que você oferece, valor agregado para o aluno, é para fazer diferença. Então, essa questão que agora, todo mundo pode abrir a torta direita, então o Brasil vai ser dominado por polo e por ensino à distância o território inteiro. A gente não acredita nisso. E se isso acontecer no primeiro momento, logo em seguida, quem não tiver marca forte e qualidade, porque o mercado está muito mais maduro do que quando foi estruturado o EAD há vários anos ou quando foi feito o FIES. Então, a gente está num momento muito mais maduro e a gente acha que, como o Marcelo falou, gostaria de reforçar, a estratégia orgânica passa por expandir em regiões onde a nossa marca é reconhecida, visto que o produto ou serviço ou valor agregado para o aluno a gente já tem. Então, esse é um pouco o cenário. As instituições que a gente acredita que serão as que mais terão vantagem dentro desse novo formato do marketing do EAD são aquelas que têm qualidade e têm marca regional e reconhecida por isso.
Excelente, excelente. Daniel, Marcelo, Gabriel, muito obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, JP Morgan. Pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta, são duas. A primeira, vocês comentaram que na questão dos cursos em compra, vocês já veem o mercado mostrando alguns sinais de recuperação, começando a voltar, né? Eu queria saber se existe também essa percepção na questão do ensino superior para o segundo semestre. A gente tem visto dados de emprego que tem melhorado, então eu queria saber se... qual o outlook para o intake aí do segundo semestre, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco mais estratégica, quando vocês compraram a Sociesc, vocês adquiriram também um business de educação básica, e queria saber assim, o quanto que vocês já tendo agora já gerido esse business por um tempo, como que vocês veem a atratividade desse mercado? É algo que a ANIMA eventualmente pensa em crescer ou não, e por quê? São as duas perguntas.
Bom, enfim, obrigado pelas perguntas. E a primeira pergunta é uma pergunta que a gente, na verdade, acaba respondendo sempre. A gente está no mesmo processo. É um processo. O Brasil está, como a gente já tem falado há alguns semestres, quer dizer, as pessoas estão apreensivas, elas não estão deixando, elas não estão abandonando a vontade e o desejo de ir para a universidade, mas elas estão muitas vezes adiando, né? O que é um processo que você tem algumas forças a favor e forças contra. Né? Então, você ainda tem a economia e muito dessa insegurança em relação a quem será, até semana passada a gente tinha, né, quem será nosso presidente ou não, enfim, mas essa insegurança em relação ao momento, a economia como um todo, é uma força negativa, e do outro lado você tem algumas positivas. Então, principalmente a estrutura comercial tendo resultados e a expansão. Então, tem algumas, esse equilíbrio de forças faz com que a gente tenha mas assim que encerrar o vestibular, a gente vai divulgar isso aqui.
E só complementando, né, o que o Daniel disse, o mercado de incompany, ele funciona de uma forma deslocada, diferente do mercado de alunos. Né? A gente sentiu antes o efeito da crise no mercado incompany, porque as companhias se retraem antes, e isso acontece deslocado do mercado de ensino superior. Então, não dá para fazer uma correlação de uma com a outra direta. Como o Daniel falou, a gente está trabalhando para capturar benefícios nas vias dos dois lados.
É, seja o IPEI, que a gente vai divulgar assim que for o tal, e o Incompany também, a gente está vendo alguns sinais. Do outro lado, a pergunta em relação ao ensino básico, o que todos os grupos que têm ensino básico, ensino superior, eles nunca conseguiram explorar sinergias entre os dois negócios. Né? Então, são negócios muito distintos. Por outro lado, a gente viu agora, recentemente, uma mudança, principalmente no ensino técnico, né? Então, no curso humanitário, no ensino médio técnico, e é uma mudança na legislação, uma mudança, principalmente, em parte do ensino à distância, se a gente consegue utilizar a nossa estrutura para isso ou não. Então, a gente hoje, o foco é o ensino superior, né? E eu falo o ensino superior, até a brincadeira é o pós-médio, né? Porque é o lifelong learning. É o superior e a gente tem a HSM, a gente tem a EBRADE, a Lecozoblé, então a gente tem o ensino continuado e assim que a gente enxerga o ensino superior, na verdade, é um ensino que está formando essa pessoa para ser um profissional. Esse é o nosso foco. Com base nisso, pode ser, é uma análise que a gente está fazendo, que o ensino técnico profissionalizante, o médio técnico, ele também é o início da trajetória profissional da pessoa, então pode fazer sentido. Em relação ao ensino básico em si, aí o Fundamental 1, Infantil e Fundamental 2, aí uma análise mais profunda, quando a gente comprou o CCS, que a gente veio, a gente comprou junto à Escola Internacional, e no caso de Joinville, que não veio, mas no caso de Florianópolis e algumas outras cidades, que são menores, às vezes o ensino básico faz sentido dentro de um portfólio como um todo, onde o curso de pedagogia, você transforma aquela escola numa escola de aplicação, enfim, então você pode enriquecer a universidade se você tiver uma escola. Mas isso é algo mais pontual, como se estivesse inserido dentro de um campo. Não é uma estratégia deliberada hoje, vamos dividir isso básico, comprar escola e tudo mais. Mas pode fazer sentido se ela fizer parte dentro do contexto daquela universidade, do contexto daquele campus, assim como pode fazer sentido caso você tenha um curso de medicina em ter um hospital escola ou algo assim, né? Ou uma clínica veterinária, caso tenha um curso veterinário. Então, é algo que pode estar inerente àquela instituição, mas não necessariamente algo que seja deliberado que a gente vá investir no ensino básico. Por outro lado, também é algo que quem sabe não faz sentido de investir, porque ele pode agregar valor dentro do contexto da universidade como um todo.
Ótimo, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Adeodato Neto, da Eleven Financial. Pode prosseguir.
Bom dia, Marcelo, Daniel e Gabriel. Marcelo, boa sorte aí nesse ciclo novo. Vamos lá. Eu queria entender um pouquinho em relação às duas bandeiras, principalmente de Minas. A gente tem uma diferença grande na dinâmica de UNA e de UNIBH, né? Inclusive de margens e de posicionamento. UNA parece ter já está com uma cara um pouco mais resolvida de para onde vai. Queria entender de vocês como é que está a cabeça em relação ao UNIBH, o que vocês esperam aí para 2018-1 e para não só para a escala, como para a questão ligada a curso e a geração de resultado do UNIBH especificamente. Obrigado.
Obrigado pelo voto de sucesso aí. Na realidade, tivemos uma discussão grande lá de posicionamento em Belo Horizonte, na metropolitana de Belo Horizonte, das duas marcas, vocês acompanharam bem isso daí. Nesse momento, nós fizemos uma mudança na gestão do UNIBH, então anunciamos lá o novo diretor, que é uma pessoa que tem as qualidades e a formação acadêmica e cultural que o UNIBH precisa para galgar o posicionamento que ele vai alcançar nos próximos anos. E a Débora, à frente da UNA, também está colocando a UNA em linha com aquele posicionamento com grande sucesso. Então, as coisas estão cada vez mais claras com esse posicionamento e o desafio ali são desafios distintos, o que é muito bom para clarear as ações, clarear os planos de ações e ganhar energia e ganhar resultado na vida. Então, essa mudança de gestão que a gente iniciou semana passada, eu acho que ela está muito alinhada com com o novo posicionamento do IBH está buscando, eu estou muito confiante com isso.
E complementando, assim, acho que a partir dessa clareada sobre a estratégia de cada uma delas, a gente também trata de expectativas diferentes e métricas diferentes para acompanhar a evolução das duas. Então, se por um lado a UNA, a gente continua com a expectativa de crescimento, com o plano de expansão para o interior, e todas as ações que nós fizemos lá no curto prazo, o IBH tende a se consolidar, né, do ponto de vista acadêmico, e vai ficar mais a Belo Horizonte.
Tá. Vocês imaginam que essas ações que vêm sendo feitas com as escolas e, né, para criar não só o aspiracional, mas a relação mais direta de saída das escolas para o IBH Vale, tende a surtir efeito já em 18 ou isso é um trabalho um pouco mais para frente? Obrigado. Daí eu tô respondendo.
A construção lá era um pouco mais lenta, né, no IBH. O desdobramento da estratégia está acontecendo na prática, como você falou, ou seja, as escolas que são visitadas aí dentro da estratégia de Big Data que nós estamos fazendo, da UnBH, são diferentes da UNA. Então, o posicionamento de espaço físico da UnBH é diferente do da UNA. A estratégia de comunicação está se diferenciando. Mas não é um trabalho que vai acontecer em curtíssimo prazo lá, em especial no UnBH. Então, os cursos lançados lá também são cursos com posicionamento de preço diferenciado. Então, estamos tendo sucesso nessa estratégia também, em especial na medicina veterinária, na odontologia, na medicina. Então, ali é uma construção um pouquinho mais lenta. Viu?
E algo ser construído, como o Marcelo está falando, quer dizer, é uma crescente da percepção. Né? Então, tornar o IBH, desenvolver muito mais esse lado artístico, o lado de se tornar. O que o IBH vai fazer, e tem a oportunidade de fazer diferente de outras instituições, o nosso foco vai ser na vida universitária. Quer dizer, muitas vezes, quando a gente olha para trás, fala o que você lembra da universidade e você lembra da vida universitária. Então, é o foco, exemplo, do lado artístico, de shows, e desenvolver o aluno a fazer eventos no final de semana, porque a gente lá tem campus que pode promover essa vida universitária. Então, isso é algo que a percepção, ela é crescente, ela começa agora, quer dizer, esse semestre já tem várias coisas programadas, mas depende um pouco de como a gente vai conseguir não só fazer, mas ser percebido por. Né? E é algo que não é do dia para a noite, mas é algo que, se você constrói com coerência, com uma lógica, com um posicionamento bem definido, você consegue ganhar frutos de uma maneira rápida, não imediata, mas de uma maneira rápida, visto que o IBH já tem esse posicionamento há algum tempo.
Entendi, beleza, obrigado.
A próxima pergunta vem de Bruno Giardino, do Santander. Pode prosseguir.
Oi, bom dia. Com relação aos descontos, eu esperava ver um nível de descontos um pouco menor agora no segundo trimestre, dado que a política de vocês de incentivar captação, pelo menos pelo que eu entendi, previa descontos mais no começo do semestre para incentivar a captação. Então, eu queria que vocês pudessem dar um pouco mais de cor nesse aspecto. E saber também de vocês se essa estratégia de desconto que vocês têm colocado, se é um pouco mais proativo, tem funcionado. E se pretendem continuar com isso. Obrigado.
Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Como eu falei ao longo da apresentação, a estratégia continua essa. Ou seja, a gente vem tentando criar mecanismos de antecipação de demanda, né, como eu tenho falado, para garantir que o aluno tem incentivo suficiente para se matricular mais cedo no processo e não fique deixando para fazer a matrícula no final do processo. Então, ele passa por criar campanhas ao longo do tempo, criar incentivos e focando sempre em descontos temporários e nada que se prolongue, que se estenda, seja por um semestre ou seja por o curso inteiro, porque a gente acha que isso aí acaba se traduzindo, assim, não tem a mesma efetividade. Então, é isso que vem acontecendo, né? A gente está, de fato, vendo, a gente viu essa aceleração, independente aí da expectativa, e teve um fato pontual, que foi, como eu destaquei, uma parte dos alunos que acabou se matriculando no final, e a gente reconheceu uma parte desses pontos somente em abril. Então, excluindo esses efeitos, a gente vê exatamente a curva que a gente esperava e que passa e que continua sendo a expectativa em termos de tendência olhando para frente.
Entendi. E só para entender como é que é o desconto que vocês trabalham, vocês trabalham com um desconto da mensalidade ou dão alguma isenção? Como é que é a política para isso?
Bruno, isso tem ficado cada vez mais dinâmico, né? A gente tem, de novo, o cuidado aí de criar mecanismos que sejam regressivos ao longo do tempo, ou seja, para incentivar, de novo, a matrícula no início, né, no final do processo. Mas a gente tem feito uma variedade de campanhas para garantir que isso, de novo, aconteça de forma efetiva, que não seja fácil de copiar e que, de fato, se traduza num benefício para o aluno. Então, não existe uma única estratégia, não dá para simplificar aqui e falar assim, é tal, mas, de forma geral, acho que os princípios são esses. São descontos que se aplicam somente nas primeiras parcelas, são coisas regressivas ao longo do ciclo de captação, para evitar, né, aquela captação ruim. Tem um aluno que entra com muito incentivo e não consegue dar continuidade ou para além de um semestre. Então, a gente, de novo, está tendo esse cuidado para não gerar nenhum tipo de demanda artificial nos nossos números.
Legal. Obrigado, Gabriel.
Não havendo mais perguntas, passo a palavra para o Daniel, para suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que participou do call. E mais uma vez, concluindo, a gente está no momento, a Anima é estruturada, ela é voltada e ela caminha. Quando você tem duas coisas, primeiro uma indignação com o fato só, querer fazer diferente, querer ser protagonista na transformação do Brasil pela educação, ser protagonista em relação à reinvenção da universidade, juntamente com isso, quer dizer, ir crescendo na MMA, nas oportunidades. Então, esse é o momento que a gente está somado a algo,
honestamente, simples, mas muito difícil de ser feito, que é fazer o que tem que ser feito.
Back to base, enfim, definir o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, ter foco.
E ter uma gestão menos burocratizada, mais leve, mais simples, mais focada. É este momento que a gente está, então, entendendo
como o foco do Marcelo é definir o que a gente vai fazer e ter um foco muito na gestão, na operação, para que a gente construa o que a gente quer construir e, ao mesmo tempo, definindo onde a gente vai querer chegar. Efetivamente, não abrindo mão,
muito pelo contrário, reforçando o nosso propósito de transformar o país e ser protagonista na transformação do país pela educação. Queria então agradecer a todos e desejar um ótimo dia. Muito obrigado.
Obrigado. A teleconferência da Anima está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.